passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Em 2001, o dia 10 de novembro se tornou uma data para refletir sobre a importância da ciência e da construção de uma sociedade de paz. O Dia da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento representa a oportunidade para uma reflexão, a função da ciência na construção de um mundo melhor. E a Unesco, que é o braço da Organização das Nações Unidas, que se dedica à cultura, educação e ciência, todo ano aproveita a data para renovar os seus compromissos de fortalecer a consciência pública do papel da ciência na promoção de sociedades sustentáveis e pacíficas. No Brasil, a data é lembrada desde 2005 e desde 2006 o Senado Federal apoia a iniciativa. Uma das atividades que marca a comemoração brasileira é a promoção de uma audiência pública nas comissões do Senado. Este ano, a comemoração envolveu 6 comissões diferentes da Casa e levou ao plenário do Senado representantes de diversos setores organizados, autoridades e um grupo muito especial de alunos premiados no concurso sobre o Dia Mundial da Ciência pela Paz. Os 20 alunos premiados, vindos de todos os cantos do país, acompanhados dos seus professores, participaram da audiência pública que aconteceu no Senado no dia 12 de novembro. Senadores, estudantes e cientistas puderam falar sobre a importância da ciência na construção de um mundo melhor. E a sessão foi transmitida para todas as assembleias legislativas do país por meio do sistema de videoconferência do Interleges.
A palavra ciência vem do latim scientia e quer dizer conhecimento. Os dicionários dizem que a ciência pode se referir a qualquer conhecimento ou prática sistemática. Mas ciência também se refere a algo especial, a um sistema de adquirir conhecimento baseado no método científico e ao saber acumulado por meio da pesquisa. A ciência é como chamamos o esforço para descobrir e aumentar o conhecimento humano de como a realidade funciona. Durante séculos, a humanidade acumulou conhecimento para sua sobrevivência e, enquanto se desenvolvia, o ser humano acostumou-se a guerrear para sobreviver. De alguma forma, o acúmulo de conhecimento ajudou a garantir, primeiro, que o homem sobrevivesse num ambiente hostil e, depois, que os povos mais fortes dominassem os mais fracos. O ex-senador e físico Flávio Torres acredita que, desde o início da humanidade, a ciência esteve mais ligada à guerra do que à paz.
Na verdade, na história da humanidade, ciência tem muito mais a ver com guerra do que com paz. Sem sombra de dúvidas, a primeira observação que hoje poderíamos chamar de científica, seguida de uma aplicação tecnológica, deu-se certamente no campo da defesa pessoal, no desenvolvimento de uma arma. Nossos antepassados, desprovidos de características físicas como garras, presas ou mesmo músculos, em um ambiente dominado por feras grandes e poderosas, teve de transformar-se em um fazedor de ferramentas e de armas. Do pedaço de pau e do tacape ao foguete foi só uma questão de tempo. Na hora em que o homem desenvolveu uma arma e ficou um pouco mais poderoso do que o outro, partiu logo para a guerra.
Em 2001, a ONU convidou os cientistas e as nações do mundo a assumirem um compromisso, o de usar a ciência para fins pacíficos e para promover o desenvolvimento. A ideia era livrar a humanidade dos perigos de utilizar os avanços tecnológicos para a construção de instrumentos de guerra. O ex-senador Flávio Torres lembrou que os cientistas, durante séculos, estiveram sempre ligados aos grupos poderosos e seus interesses.
Registro tudo isso para dizer que os homens de ciência devem olhar o mundo com um olhar menos arrogante, refletindo a desarrumação da sua própria casa. Somos imperfeitos e estivemos sempre a serviço do poder e das guerras promovidas pelos poderosos e a serviço de seus interesses.
O presidente da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Marco Antônio Raupe, mencionou o exemplo mais conhecido, o do estudo do átomo, que levou à criação da bomba atômica.
Como sabemos, a ciência por si só é um elemento neutro. A questão é o uso que se faz dela. Talvez o exemplo mais contundente da diversidade de situações em que se pode empregar um conhecimento emanado da ciência seja o domínio do átomo. Conhecer a estrutura do átomo deu ao homem a condição de fazer a bomba atômica, mas possibilitou, por outro lado, desenvolver a energia nuclear, uma fonte limpa e produtiva de energia, e também a medicina nuclear, o que representou um avanço sem precedentes no diagnóstico de doenças e também no tratamento de algumas enfermidades importantes. Vê-se assim que o domínio do átomo é um exemplo eloquente, nos mostra o quanto a ciência pode ser destrutiva ou de suma importância para a humanidade.
O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará e presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, aproveitou para lembrar que a importância da ciência na construção de um mundo mais pacífico não é uma reflexão nova. Ela ocupou, por exemplo, duas das mentes mais brilhantes do início do século XX, a do físico Albert Einstein e a do psicanalista Sigmund Freud. Isso em 1932.
Em 30 de julho de 1932... ninguém menos que Albert Einstein, o criador da teoria da relatividade, escreveu a Sigmund Freud, o pai da psicanálise, para fazer-lhe uma pergunta: existe alguma forma de livrar a humanidade da ameaça de guerra? Foi a pergunta feita. A carta foi escrita a pedido do Instituto Internacional para a Cooperação Intelectual, que seguia a orientação do Comitê Permanente para a Literatura e as Artes da Liga das Nações. O comitê havia sugerido ao Instituto que promovesse troca de cartas entre intelectuais de renome a respeito de assuntos de interesse deles e da Liga das Nações. O Instituto pediu então a Einstein que selecionasse uma pessoa para analisar algum problema da humanidade de sua livre escolha. Em sua carta, Einstein dizia, abro aspas, é do conhecimento geral que, com o progresso da ciência em nossos dias, esse tema adquiriu significação de assunto de vida ou morte para a civilização, tal como a conhecemos. Não obstante, apesar de todo o empenho demonstrado, todas as tentativas de solucioná-lo terminaram em lamentável fracasso. Fecho aspas.
O físico Albert Einstein pediu ainda que Freud falasse sobre como seus estudos sobre a personalidade humana poderiam contribuir para a paz mundial. O pai da psicanálise respondeu à carta de Einstein. Nela, explicou que a violência era inerente à natureza humana, mas que evitar a guerra e promover a paz era uma prova de que a inteligência humana pode vencer esses impulsos.
Depois de longa carta, em que detalhou seu pensamento sobre a questão a Einstein, Freud concluiu, abro aspas, ora, a guerra se constitui na mais óbvia oposição à atitude psíquica que nos foi incutida pelo processo de civilização e, por esse motivo, não podemos evitar de nos rebelar contra ela. Simplesmente, não podemos mais nos conformar com ela. Isto não é apenas um repúdio intelectual e emocional. Nós, os pacifistas, temos uma intolerância constitucional à guerra. Digamos, uma idiossincrasia exacerbada no mais alto grau. Realmente, parece que o rebaixamento dos padrões estéticos na guerra desempenha um papel dificilmente menor em nossa revolta do que as suas crueldades.
O pai da psicanálise, com otimismo, propôs o estímulo intelectual para que o homem cada vez mais civilizado se voltasse cada vez menos para a guerra.
Dizia ainda Freud, e quanto tempo teremos de esperar até que o restante da humanidade também se torne pacifista? Não há como dizê-lo, mas pode não ser utópico esperar que esses dois fatores, a atitude cultural e o justificado medo das consequências de uma guerra futura, venham a resultar dentro de um tempo previsível em que se ponha um término à ameaça de guerra. Por quais caminhos ou por que atalhos isto se realizará, não podemos adivinhar. Mas uma coisa podemos dizer: tudo o que estimula o crescimento da civilização trabalha simultaneamente contra a guerra. Fecho aspas.
As cartas foram publicadas em Paris em 1933 e difundidas por toda a Europa, menos para a Alemanha, que poucos anos depois iniciaria a Segunda Grande Guerra. Flecha Ribeiro acredita que as palavras de Freud justificam os esforços para a promoção do Dia Mundial da Ciência pela Paz e Desenvolvimento.
Se pudermos nos fiar na palavra de Sigmund Freud, e acho que devemos, estamos aqui hoje trabalhando em favor da paz e do desenvolvimento humanos. E também, não por acaso, estimulados pela instituição que sucedeu historicamente à Liga das Nações, cuja iniciativa gerou correspondência tão cheia de significados entre Einstein e Freud.
Depois de avaliar como a ciência foi utilizada pelos homens durante tantos séculos e concluir que a ciência precisa assumir outra postura, como fazer para que esse esforço vire realidade? É isso que vamos saber no próximo bloco.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.